Recebendo aqui o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares. Vamos avaliar 2015, falar de 2016, os assuntos que permeiam a pauta em Afogados da Ingazeira, a pauta política, a pauta pessoal também, falando a respeito desse período natalino, é comum, né, a participação de nomes importantes do nosso cenário político local, e Totônio Valadares não poderia deixar de participar dessa série, né? Totônio, a gente tem uma predisposição de que ele viesse na semana que vem, seria dia 29, mas alegando questões de agenda, ele pediu para a gente antecipar e a gente gentilmente atendeu. Estou colocando para os ouvintes com base na nossa pauta tradicional de fim de ano. E eu já queria começar, Totônio, porque eu sei que tem muita gente querendo falar, outras especulando, outras ventilando, em relação a essa notícia que chegou à imprensa essa semana, dessa decisão da Justiça Federal. O juiz federal acatou um pedido do Ministério Público Federal de bloqueio de seus bens, com base numa ação, isso também foi explicado, uma ação ligada à prestação de contas de um projeto de saneamento executado parcialmente na gestão Giza Simões, né? O que o Ministério Público Federal questiona é que esse projeto foi interrompido sem a devida prestação de contas na gestão Giza e que, como prefeito, como mandatário seguinte, você não teria dado continuidade ou se interessado em buscar dar continuidade a esse projeto ou buscar destravar o projeto, usando termos mais simples para explicar o que o Ministério Público Federal diz de forma técnica, e você foi solidariamente condenado, tanto você como o espólio, quer dizer, a herança, no caso da ex-prefeita Giza, representada pelos filhos, né? Houve, e realmente eu cheguei a noticiar, uma decisão inicial, onde se chegou a parcelar um débito, se definiu um valor para você e para o espólio da ex-prefeita, mas agora vem essa notícia que surpreendeu, não foi, surpreendeu todo mundo, e você estava me dizendo que foi mais surpresa ainda pela forma como você tomou conhecimento dessa questão. Eu queria que você explicasse como recebeu essa notícia do bloqueio dos bens e o que é que está fazendo para tentar destravar isso, como é que recebeu essa notícia no fim de ano, né, nessa reta final do ano, esse que não pode ser colocado como um presente de Natal, né, Totônio? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele Martins, Tito Barbosa, amigos e amigas de Afogados da Ingazeira, ouvintes da Rádio Pajeú. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria aproveitar para que a gente não esqueça, não é, de deixar aqui a minha mensagem, né, de otimismo, de que esse Brasil vai melhorar em 2016, né, e que a população vai ter que viver melhor, porque a gente vai ter que progredir, e nós vamos progredir mesmo, porque o povo brasileiro é raçudo, tem coragem. Eu quero deixar aqui a intenção de que isso aconteça, que a população, principalmente da minha terra, Afogados da Ingazeira, meus amigos, meus correligionários, todos possam ter boas festas, né, e um feliz 2016. Nil Júnior, eu acho que que o momento político do Brasil está levando a determinadas coisas que nos deixam, assim, horrorizados. Parece que é parte da justiça ou dos tribunais acham que todos os gestores públicos são ladrões, não é? São irresponsáveis, e aí bota tudo dentro de uma panela, só dentro de um saco, não é? Como se fosse todo mundo calçando 40, todo mundo botando dinheiro, a mão no dinheiro público, quando na verdade não é isso. Nesse caso, Nil Júnior, eu preciso dizer o seguinte. Eu estava conversando, logo que nós tivemos conhecimento disso, nós buscamos conversar com os nossos advogados, né, e na conversa foi um consenso assim do que poderia ter acontecido. E eu fiz isso porque eu sabia que você, como um radialista experiente, e uma coisa dessa no final do ano, para uma pessoa que ocupou os cargos que eu ocupei, que já fui prefeito daqui várias vezes, não é? que era um prato cheio para o final do ano, para você chamar e a gente conversar. E nessa conversa, a coisa foi muito assim, de dizer o seguinte: olha, Totó, isso aqui pode ter sido o quê? Ou um erro grosseiro, né? Ou falta de comunicação entre instituições, ou má fé, ou incompetência mesmo. Porque não tem como um convênio de 15 anos atrás, né? Um convênio que não foi assinado por mim, que eu não era gestor público, que foi iniciado em outra gestão, que o que foi pago não foi pago por mim, a nossa equipe não fez nenhuma medição, e a medição que normalmente é feita, inicialmente tem que ser aprovada pela Caixa Econômica para o dinheiro ser liberado. Então, o que é que houve? Quando nós assumimos em 2005 o governo de Afogados da Ingazeira, existiam alguns convênios, né, que vinham, eram remanescentes do governo de Dona Giza. Coisa mais normal do mundo, você como gestor não consegue terminar uma obra e a obra passa para o gestor seguinte. Ocorreu que naquele momento as mesmas pessoas que estavam conduzindo os projetos elaborados na época de Giza, eles me procuraram. Eu me lembro perfeitamente, como hoje, eu tinha feito uma cirurgia no joelho, estava na casa de meu pai, quando eu recebi duas pessoas, o Euclides Queiroz e o Carlos, se eu não me engano, engenheiro e professor na faculdade em Caruaru, que eram proprietários da GEM, uma empresa que estava de consultoria e de engenharia, que tinha feito uns projetos para Dona Giza, a gestora anterior, que tinha conseguido sucesso em liberar os recursos e que tinha uma proposta para poder continuar trabalhando com a gente, uma proposta de risco, que era o seguinte: você só recebia o dinheiro quando o dinheiro entrava em caixa e o projeto era aprovado. Bem, eu naquele momento estava cirurgiado, eu digo: olha, deixa eu passar uns 6 meses organizando a situação aqui da prefeitura e depois nós voltamos a conversar. E nessa volta de conversar, olha, o contrato está se encerrando. O senhor, antes de qualquer coisa, tem que pedir uma prorrogação de prazo, porque se encerrar, o dinheiro vai ter que voltar, não é? E aí Afogados da Ingazeira vai ficar prejudicado. Muito bem. Começamos a analisar o projeto. Quando analisamos o projeto, verificamos primeiro que o valor que veio para executar o projeto não dava para fazer praticamente nada em termos de saneamento. Basta dizer que logo em seguida nós buscamos para essa mesma GEM elaborar um projeto de saneamento para Afogados da Ingazeira, o projeto foi de 7 milhões de reais, quando tinha nos cofres da prefeitura 111 mil reais, não é, proveniente do saldo do dinheiro que tinha sido liberado na época de Dona Giza e que tinha sido pago uma parte, parece 35 mil reais ou 38 mil reais, não é, uma parte de contrapartida da prefeitura, e que esse dinheiro não ia dar para nada. Mas, então, qual é o primeiro passo para que o convênio não se extinga? É você pedir uma prorrogação de prazo. Prontamente, nós fizemos solicitamos uma prorrogação de prazo. Que se naquele momento eu não tivesse pedido prorrogação de prazo e tivesse imediatamente encerrado isso, a responsabilidade não era minha, eu não tinha passado nenhum cheque, como nem passei nenhum cheque desse dinheiro, não vi nem o azul desse dinheiro, não fiz uma medição sequer à minha equipe, Caixa Econômica não aprovou nada. Aí o que é que ocorre? Eu fui visitar, inclusive, me lembro como se fosse hoje, visitar a obra lá pertinho do Matadouro, lá num terreno que era de Zé Nicásio, não é? Quem estava executando era Zuquinha, não é? Através de uma empresa da Paraíba, que eu não me recordo nem do nome. E, rapaz, fiquei entusiasmado porque vi as bacias tudo bonita. Rapaz, a bacia de não é bacia de sanitária, não.
É bacia de
que é exatamente para quando vem a todo o material que vem do esgoto para ser tratado lá, entendeu? E poder ser voltar para o rio. Aí, Vic, o que é que ocorre? A gente chama o pessoal da Caixa Econômica para vir checar a obra, para atestar que estava tudo ok e liberar o pagamento. Ocorre, meu amigo, que dois dias ou três depois que nós chamamos o pessoal, deu uma chuva em Afogados da Engazeira, derrubou tudo que estava lá. As bacias que são comum, as bacias são feitas umas barragens, só que fechado todos os quatro lados. Certo. Né? Ela fica acima do solo e é uma barragem de contenção, é forrada de concreto, né? Então, a obra cara.
A chuva carregou
tudo. Aí, quando o pessoal da Caixa Econômica chega, nós fomos lá olhar aí o que é que está aqui. Ainda bem, eu ainda me lembro também que eu disse, ainda bem que eu tenho aqui as fotos de como estavam isso. Antes. Aí mostrei. Rapaz, chega a dar uma dor no coração do cara ver tudo tão organizado, tão bonito como estava, e ver o que estava naquele momento. Aí o cara disse, olha, Totonho, o prefeito, eu tenho tristemente que lhe dizer que a Caixa Econômica não vai mandar fazer isso novamente e pagar, porque o dinheiro que vem é exclusivo para pagar uma vez, não dá para pagar duas vezes. Eu digo, meu amigo, quem vai pagar? Não, quem vai fazer é a prefeitura. Eu digo, eu não. Eu não assinei convênio, eu não paguei nada até hoje, não fiscalizei nada, chamei vocês para vocês virem aqui para dizer se estava ok ou não. Vocês passaram vários dias para vir, não vieram para cá, e agora está dizendo que não vai, nem vai atestar o pagamento, porque não tem mais nada no lugar. Não é? E que eu é que vou ter, a prefeitura de Afogados, o povo de Afogados é que vai arcar com esse prejuízo aí de mais de quase 100 mil reais. Não, eu não vou fazer isso não, meu. Aí bem, então qual a solução que a gente imaginou? Rapaz, vamos fazer um projeto global de saneamento para Afogados da Engazeira. Nós vamos buscar os recursos para a gente poder fazer o saneamento de Afogados, porque o que tem aí de dinheiro não dá para nada, e nem Afogados vai disponibilizar o dinheiro quando a obra era de Afogados, mas era através de um convênio. Não é? Muito bem, nessa conversa se faz um contrato, se faz um projeto da ordem de 7 milhões de reais, que foi vencido pela MAF, pela SCAVE, que houve até um acidente que morreu um rapaz.
No São Francisco.
Isso, aquilo mesmo. Aí fizemos isso, fizemos a licitação, a MAF ganhou a licitação. A licitação não foi feita por nós, foi feita pela Codevasf, né? Muito bem. E o projeto, o processo lá na Caixa Econômica, rolando, e a gente toda vez que estava perto de terminar o prazo, a gente pedia prorrogação de prazo. Ao ponto que a gente viu que não tinha solução por causa. Bem, não tem solução. Eles mandaram para cá um pessoal para fazer uma tomada de conta especial, fizeram uma tomada de conta especial e me responsabilizaram, eu tentando procurar o melhor para a minha terra, para a nossa prefeitura, não é? E, consequentemente, para o povo de Afogados da Engazeira, me responsabilizaram por não ter executado a obra. Quando a responsabilidade era todinha deles, que nem acompanharam a execução da obra e nem vieram num prazo rápido para não acontecer o que aconteceu com a chuva que deu aqui em Afogados da Engazeira. Bem, quando me responsabilizaram, eu digo, não, meu amigo, espera ainda, eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz convênio, não consegui dinheiro para essa obra, não fiscalizei, não passei cheque, eu não vou pagar isso não. Ou não, vou devolver o dinheiro que tem aí, vou fazer e vou dizer, não é, que eu não tenho nada com isso não. E fizemos, entramos com ação, não é, com ação civil, naquele momento, contra a ex-gestora, que não estou aqui, eu acho que ela também teve um comportamento decente, os filhos dela tiveram um comportamento decente, e agora no final desse desenrolar, Não é? E aí, o tribunal, a justiça, o Ministério Público... Nós entramos com ação civil
contra
Dona Giza. Eles se defenderam, tudo isso foi por lá, para a instituição que liberou o recurso, e aí chegaram a uma situação pelo menos harmoniosa. Não, realmente, como é que o prefeito atual vai pagar uma conta se ele não assinou convênio, se ele não fiscalizou a obra, se ele não pagou, não passou um cheque? Então, a única coisa que acharam para me envolver na história é que o espólio de Dona Giza, não é agora, o Danilo e a doutora Eugênia, né, filha de Giza, que pudessem, nós solidariamente, a gente dividir a despesa. E aí eu digo, não, eu não vou entrar nessa não, rapaz, eu não vou entrar nesse negócio, não. Eu não vou pagar uma coisa que eu não tive culpa de nada. Até hoje eu não devolvi dinheiro a nenhum órgão público, já ocupei N cargos, nunca... Por que é que eu vou devolver agora de uma coisa que eu não tenho nenhuma responsabilidade? Aí fui procurado por Carlinho, que foi meu procurador, é advogado nosso, é procurador atual, tem uma parceria com o Dr. Valbeagra, e ainda mais, né, ainda tem mais um advogado, Roberto Moraes, que também cuida desses processos nossos, né? Aí Carlinhos me procura, Toton, vem cá. Olha, eu fui procurado por Eugênia, eu tenho um relacionamento muito bom com ela. A coisa chegou num nível que ou a gente resolve isso agora de comum acordo com o Tribunal de Contas da União, onde pode ser parcelado isso em 36 vezes, nem a culpa é tua e nem a culpa é do espólio de Giza, né? E não ao mesmo tempo é dos dois. Vamos encerrar isso? Vamos concordar com isso? Mas Carlinho, pelo amor de Deus, eu nunca devolvi dinheiro, rapaz, vou ter que devolver. Mas rapaz, eu acho que é proveitoso para o bem de Afogado da Engazeira. Nós já temos outro projeto que foi elaborado, na minha época, que foi conseguido o recurso, que foi essa obra que está sendo executada de saneamento em Afogados, uma obra de 42 milhões de reais, das quais o governo de Eduardo Campos colocou 9 ou 12 milhões junto do Ministério da Integração na Codevasf. E aí, eu digo, tá bom, Carlinhos, eu vou aceitar esse negócio, né? Passamos uma procuração, Eugênia cuidou de tudo isso, foi parcelado, os pagamentos estão sendo realizados religiosamente. Eu tenho inclusive aqui cópia de 16 pagamentos feitos aqui, inclusive reconhecida a firma aqui. Uhum. Quando é agora, comprei uns animais, de repente um amigo meu liga para mim e diz, Totonho, rapaz, o que é que está acontecendo? Tem um cheque teu que voltou. Eu digo, como é história, rapaz? Nunca cheque meu voltou, rapaz. Eu tenho uma pessoa, Bebeto, Alberto Seabra, que cuida de toda a minha vida financeira, entendeu? E que é um cara que tem o maior zelo do mundo. Todo mês me presta conta, dinheiro que entra em cada conta minha, não é? O que sai, os pagamentos que são efetuados. Não, isso não é possível, não. Aí eu mesmo fui, mandei Bebeto tirar um extrato de conta, e quando Bebeto trouxe o extrato de conta, eu vi uma coisa assim que não me coisa, não sei o que, judicial. História essa, não tem nada em justiça para pagar, e fui ao Bradesco. Quando chegou lá, disse, não, rapaz, foi bloqueado aqui, foi autorizado um bloqueio de 140 mil reais na tua conta. Eu digo, como é a história, bicho? Primeiro um erro, que 140 era o débito dos dois, não era para... Por que na minha conta? Se era o espólio de Dona Giza, não é? E eu. Digo, não, espera aí, está tudo errado. Então, onde é que veio isso aqui? Não, veio de uma vara de Serra Talhada, Justiça Federal. Digo, Carlinhos, vamos lá, bicho. Olha o que é que está dando as coisas aí. Aí fomos lá. Quando chegamos lá em Serra Talhada, eu estou procurando, Gil, eu sei que nós estamos tomando tempo,
estou esclarecendo
para depois mostrar a minha indignação do que está acontecendo, né? Aí, meu amigo, fomos lá, eu e Carlinho. Doutor Carlos Marques chegou lá, procurou, ninguém sabia dizer nada. Ninguém sabia dizer nada. Disse, rapaz, só você procurando o diretor da Aí nós fomos almoçar, voltamos, chegamos lá. Aí o diretor
localizou.
Localizou. Aí está aqui, né?
A sentença.
Agora, a sentença, né? Uhum. Mandando bloquear R$140 mil, né? De minhas contas, mandando bloquear. Vê que coisa. Uma coisa absurda. Mandando bloquear bem meu em Triunfo. Não é mandando bloquear bem meu em Serra Talhada. Eu não tenho bem em Triunfo, eu não tenho bem em Serra Talhada. Pra tu ver como é isso. Parece que os caras chegaram agora por conta dessa arrumação brasileira e acham o seguinte: todo político é nojento, todo político é safado, todo político é ladrão. E aqui vamos pegar mais um ladrão e vamos botar na cadeia. Não é? Aí, quando eu peguei aquilo, levo para os advogados, rapaz, isso é um absurdo, um negócio desse, hein, rapaz? Isso é um absurdo. Esses caras estão no tempo de quê, rapaz? Primeiro, você foi ouvido? Não. Você foi localizado? Não. E como é que o cara está bloqueando teus bens? Você podia, além de você ter as condições de poder fazer, fez um parcelamento junto com o espólio. Quer dizer, tem despacho aqui do próprio tribunal e do pessoal, porque teve um determinado momento que Danilo e Enáurea se acharam.
Danilo assim, e?
Não.
Eugênia
e Danilo.
E Danilo.
Como eles têm, por exemplo, Enáurea é uma procuradora da Prefeitura do Recife.
Certo.
E Danilo tem um cargo importante. É no banco, parece no Santander.
Tá falando, é Eugênia que você está falando.
Eugênia.
Você disse Eunária.
Ah, então desculpa. Então foi erro aqui de pronúncia. Mas é Eugênia e
Danilo.
Né? Todo mundo aqui em Afogado da Engazeira conhece todos, claro. Os dois. Não é? Eles pediram que tirasse o nome deles de lá, tendo em vista que tinha sido parcelado, que estava sendo pago religiosamente em dia, não é? E não tinha razão nenhuma de estar quando, mas que continuava o espólio sendo responsável pelos pagamentos, como está tudo. Tá. E o tribunal acatou, tirou o nome deles, ficou só o espólio de
Maria Giselda Simões Inácio.
Inácio, que como está sendo paga, eu estou com todas as cópias aqui, paga, tanto paga por eles como paga por mim. E Eugênia, todo mês, ela que tem a responsabilidade, ficou com essa responsabilidade. Eu nem me incomodo com isso, porque sei que ela é uma pessoa tão responsável. Todo mês que é pago aqui, Bebeto manda por e-mail para ela
transferência?
A cotação. Como é? A cópia, manda por e-mail a cópia, né? Da GRU, né? Que é a Guia de Recolhimento da União, né? Manda para lá, com devido pagamento, registrado em cartório, ainda mais, e manda para ela. E ela, como ficou responsável de apresentar no Tribunal de Contas da União, aqui em Pernambuco, ela todo mês vai e leva e entrega lá.
Totônio. No pedido do Ministério Público em relação ao seu nome, além desse valor, a procuradora, ela pediu o pagamento de uma multa civil, que seria aí de duas vezes o valor do dano, como ela coloca. Essa decisão de bloqueio não teria algo a ver com essa multa, não? Essa multa já está inclusa nesse bujo aí, ou seria outra... Outra, digamos, condenação econômica, quando ela pede isso.
Pelo menos ninguém detectou isso, não.
Porque no pedido dela, eu lhe confesso o seguinte, eu vi os despachos do juiz. Eu não vi
R$4 mil, rapaz.
Porque ela diz assim, atualizadas, o valor já corresponde, aí esse valor que você falou, mas no caso de Totônio, ela solicitou pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano causado devidamente atualizado. Isso foi o pedido dela, que eu não sei se...
Multa de R$4 mil que está incluso.
Nessa decisão do juiz está inclusa, né?
Ela cometeu, foi um erro enorme, que contou duas vezes o dela, que certo. Dava 131 mil, 135 mil e ela botou 271 mil. Ela cometeu, foi um erro grande, não é de operação matemática.
Entendido.
Né? Ela, em vez de botar... Porque o problema é o seguinte, ela, o que ela foi dizer foi o seguinte, é que aqueles 135 mil ia ser pago por mim pelo Esporte de Giro. Mas aí botou duas vezes.
Como se fosse um para cada, é, mesmo, um pra mesmo cada. Valor para cada.
Exatamente, mas foi um erro. Foi inclusive isso aí que Eugênia, inicialmente, se imaginava que era 271 mil e não era 271 mil. Era 135 mesmo, é porque tinha sido um engano.
E, então, agora me responde o seguinte. Então, tá clara a sua posição de questionamento. Eu lhe pergunto, no fato de que foi tomada a decisão pela Justiça Federal, o juiz federal acatou, agora no apagar das luzes, inclusive já no recesso judiciário, que já está valendo, como é que faz? Esse dinheiro ainda está travado? Ou já recorreu para tentar? Fala em relação a seus bens bloqueados. Ah, como é que está a situação? Bem,
eu acredito o seguinte. Nós fomos, tanto eu como Carlinho, Carlinho que eu estou dizendo é da intimidade.
Carlos Marques.
Carlos Marques, que é procurador aqui da prefeitura, foi na minha época e é advogado e que tem uma parceria com o Dr. Valber Agra. Que é hoje um nome conceituado no Brasil inteiro, não é nem só em Pernambuco. E também Roberto Moraes, que é um advogado também conceituado, que é parente meu, inclusive, né, e que é advogado também. Então, veja só, nós levamos tudo isso, eles estão entrando com um agravo de instrumento. Não é? Estão entrando isso para que o tribunal modifique em função dos erros apresentados, inclusive com a não obediência ao parcelamento que foi feito, né, e aceito pelo próprio tribunal.
Uhum.
Como é que o tribunal aceita uma coisa e é isso que a gente diz, que pode ter uma não comunicação entre eles. E agora tá acontecendo que está... nos acusando de débito, aceitou um parcelamento que está religiosamente em dia.
Uhum.
Então, isso aí nós estamos muito tranquilos com respeito a isso, né? Não tem...
Mas tem prazo para analisar isso? Porque está no recesso, nós... e agora?
Não, recesso, segundo Carlinhos...
Tem o plantonista, né? Deve ter...
Mas, olha, na verdade é o seguinte, meu Júnior, o momento de aperreio meu foi até saber o que era. Na hora que eu soube o que era, para que ter mais aperreio?
Não, mas eu já ia lhe perguntar, como é que você está fazendo para viver liso? Porque você está bloqueado.
Eu não vivo liso.
Então.
Eu simplesmente saí de Afogado da Engazeira, fui para minha fazenda em São Benedito do Sul, juntei 50 bezerros, vendi e estou com dinheiro para pagar meus débitos.
Então está bem, está tranquilo.
Não, eu não tenho problema financeiro, graças a Deus, na minha vida, não. Eu sempre fui um homem organizado na minha vida.
Porque foi...
Agora, me bloquearam tudo. Eu não posso...
É isso que eu estou dizendo, que foi uma cacetada, bloqueado de cima a baixo.
Né? Mas ainda não bloquearam meus bens.
As vacas,
os
bezerros. Ah, danado, fosse bloquear os bezerros.
Se bloquear, se tiver alguma coisa de sobra, eu não vou deixar, por exemplo, um cheque meu voltar do banco, claro, por uma irresponsabilidade dessa, que isso é uma irresponsabilidade, ou um erro, ou uma incompetência, ou má fé. Né? É uma dessas coisas aqui. Então eu não vou agora passar... privações, deixar minha família passar privações, deixar de passar um Natal tranquilo na minha vida, com 70 anos, não é? Com a minha família, tendo bens para poder transformar em dinheiro imediatamente e me trancar dentro de um quarto e chorar por uma coisa, por um erro dos outros. Mas não vou, meu Júnior, eu já passei dessa fase de endoidar por isso. Não é? De endoidar por isso. Então, qual foi? Imediatamente chamei meus filhos, disse, olha, está acontecendo isso agora, vou lá na fazenda, vou juntar, não é? Um bocado de bezerro, vou vender, que o preço está bom, a 180 arroba de bezerro de 7 meses, pronto, transformei em dinheiro. O cheque que voltaram, só voltou um, graças a Deus, só um cheque voltou, que foi de um amigo meu, porque os outros imediatamente eu ligava pro cara, não manda mais, entendeu? Vem para cá que eu te pago, pronto. O que eu estava devendo era menos do que o dinheiro dos bezerros. Eu estou pagando o cheque que os caras estão chegando. Agora mesmo no dia 30 está chegando um cheque de 8.250. Mas o dinheiro já está guardado para pagar, pronto.
Eu lhe perguntei do Liseu brincando com você. Eu sabia que essa possibilidade era remotíssima, não, dadas essas circunstâncias. Você não ia passar por uma situação de desconforto, mesmo com a decisão dessa, que é uma cacetada, que ninguém, em situação nenhuma, gostaria de receber, mas a gente sabe que na sua situação, considerando o que você falou, considerando seus filhos, jamais aconteceria. Eu brinquei com você aqui com a situação.
Eu entendi, né? Até porque, né, Júlio, a minha vida todinha foi pautada de uma maneira organizada. Na minha vida, eu nunca dei um pinote maior do que minha perna alcançava. Tá certo? E agora que eu estou com cuidado, que meus joelhos estão...
Agora é que não está podendo dar pinote.
Pulo muito mesmo. Grande. Né? Então, pronto. Mas eu nunca tive esse nível de dificuldade de estar, não é? É muito chato. Foi no momento, enquanto nós descobrimos o que foi, acabou. Carlinho, isso aqui não. Vamos lá conversar. Isso aqui, pelo que eu estou vendo, não vai ter problema. Inclusive, fizeram outra coisa erradíssima. Erradíssima. Bloquearam conta de salário meu. De salário, que isso é. Isso não pode ser bloqueado. Conta salário lá no Bradesco. Entendeu? Foi bloqueado.
E a conta salário o quê? De sua função na secretaria?
Exatamente. Entendeu? Foi bloqueado lá. O meu dinheiro. Isso cabe uma ação, inclusive. Eu não sei se cabe contra o banco, porque o banco cumpre a
determinação
de lá.
O banco foi executor.
Mas contra uma instituição da União, cabe. Cabe. Não é? E vai caber aqui, nós vamos analisar, bicho. Agora eu faço muito. Do mesmo jeito que tem cara que está doido para fazer com que Totonho se desmantele publicamente, eu fico doidinho quando eu vejo um cara dando um erro desse também contra mim. Eu também fazer que o cabo se desmantele.
Mas ninguém tentou, pelo menos até o momento, não vi, pelo menos não ouvi alguém que tenha explorado isso politicamente. Alguém chegou a explorar?
Não,
já
não,
né?
Não é politicamente, sim, não, sim, que sim. Eu estou dizendo. É aqui, rapaz. Um cidadão, ele pode ser o maior juiz do mundo. Ele pode ser a maior sumidade. Como é que o cara não analisa uma coisa? Não é? Como é que o cara não analisa uma coisa para dar o despacho dele? Só pode ser o seguinte, as quatro coisas que eu citei aqui, não tem outra. Não é? Ou é incompetência, ou é erro mesmo, ou é má fé,
ou incompetência.
Ou então a falta de comunicação. Então, ó, que pode ter. O Tribunal de Contas da União aceitou, concordou com o parcelamento, com tudo isso, e não comunicou para lá. E pode ser também. Bom, mas eu acho
isso. E para isso também tem mecanismos, e o próprio judiciário tem mecanismos de fiscalização isso, também. Né?
Então nós vamos aguardar, meus advogados estão juntando tudo isso aí, não é? E vai entrar. E eu tenho certeza absoluta que, pelos que eles me disseram, que não tem dúvida que isso
vai ser resolvido
e eu vou voltar a ter meus bens livres para fazer o que eu posso. E o que der vontade de fazer. Nós já tem 70, mas ainda estou
em
plenas condições.
Vai repor suas vaquinhas, não vai repor?
Não, elas vão produzir, eu vendi só os bezerros.
Vão produzir mais.
Aí, rapaz, é até bom, porque o dinheiro que eles bloquearam, vão botar de novo na minha conta. Vai voltar para a minha conta.
Totônio, a gente falou muito dessa situação e tinha que falar para esclarecer e falamos, eu estou com a reta final aqui para a gente falar um pouco de política.
Rapaz, já chegou na reta final?
Estamos mais para lá do que para cá, estamos perto de 11 horas já.
Vixe, mas não começamos muito tarde,
não. O tempo passou rápido. Não, mas é porque esse período natalino você sabe que ele é mais apertado, mas vai dar tempo da gente falar bem. Me dê uma pincelada rápida, impeachment, você é contra ou a favor do impeachment da presidenta Dilma?
Olha, veja só, eu vejo duas coisas. O impeachment, simplesmente pelo que está se alegando, eu não sou, eu acho que é uma coisa, é muito grosseira em estar se
fazendo. A forçação de barra aí da oposição.
Exatamente, eu acho. Agora, que o governo de Dilma está deixando o país numa situação desgoverno, que está empobrecendo todos nós, né? Basta o dólar subir, ele fica mais pobre, né? Que está empobrecendo todos nós, que está tendo uma situação não agradável, principalmente para o pessoal de nível mais... que tem menos dinheiro. Não é brincadeira, rapaz. A inflação
classe,
tá aí.
Classe média baixa para baixo, tá todo mundo sofrendo.
Não é brincadeira, né? Não, rapaz. Tu chega hoje no estabelecimento comercial. Eu fui, por exemplo, eu fui comprar peru, foi lá em junho. Né? Meu amigo, eu compro lá não sei quantos anos, desde Vicente Veras. Vicente Veras era meu adversário e eu não deixava de comprar lá.
Ele.
Né? E continuo comprando a Paris, comprando lá. Eu compro em todo canto, mas lá eu não sei se eu já me acostumei a encostar o carro ali. Né? Mas compro em Tadeu Tavares, compro no pessoal em Fabiano Queiroz, compro em todo mundo. Mas a feira minha normal eu faço lá. Não é, lá em junho Veras. Aí, meu amigo, eu fui lá de junho, rapaz, que preço da molesta tá esse aqui do peru? Ele disse, rapaz, deixa para comprar amanhã que nós vamos fazer uma promoção boa aí, o preço vai baixar. Isso não foi hoje não, foi domingo da semana passada. Eu disse que tá certo, vai baixar para quanto? Aí, pros 15, eu disse, aí tá bom já, né? Porque tá preço parecido com o do Recife, tá bom, e às vezes até mais barato. Mas você vai com azeite e galo. Meu amigo, uma garrafa de azeite e galo era 14 pau, tá R$21, R$19.
Eu não sei, azeite, ele é importante, tem influência do dólar, talvez, né?
Pode ser também, né?
Do euro.
Talvez. Mas o uísque mesmo, por exemplo, tem influência do dólar e tá o mesmo preço.
Tá o mesmo preço, né?
Eu sei que tá tendo uma inflação da moléstia, não é? E as coisas subindo e o povo se apertando e... Né, mais de 1 milhão, né, rapaz, de pessoas que perderam o emprego. Isso. 1,5 milhão por aí já. Não é brincadeira, não. Então, eu acho o seguinte, que essa coisa do impeachment tem que ser um pouco mais...
Embasamento.
Com mais embasamento, né? Agora, a Dilma... e eu acho que hoje... É por isso que leva a acontecer casos como esse nosso aqui. Não é? Porque eu acho que é um descrédito tão grande... Do poder de justiça, que acha que todo mundo é igual e deve estar tudo dentro da mesma panela, do mesmo saco.
2015, governo patriota, que avaliação o Totônio faz?
Olha, eu, rapaz, eu sou até que as coisas se desenrolem de uma maneira não agradável, eu sou aliado de patriota. Então, eu não viria para aqui para fazer uma avaliação ruim do governo de patriota. Depois que eu, que já fui gestor de Afogados da Engazeira por mais de 3 vezes, porque 3 vezes eu fui eleito direto pelo povo, e outro quando fui vice de Orisvaldo, que assumia várias vezes, e Orisvaldo teve um momento de doença, e eu assumia sem dificuldade. Não é? Então, eu sei das dificuldades. Além do mais... Esse desgoverno aí do governo federal está criando um problema para todos os municípios, estados, não é? E a grana tá, a coisa está se apertando. Eu, no início, inclusive, eu dizia, não, rapaz, dificuldade, eu disse aqui, inclusive, eu acho que há um ano atrás, sei lá, eu digo, rapaz, dificuldade todos nós tivemos, não é argumento. Mas eu estou vendo que a coisa está, porque o número... de pessoas que estão reclamando, de gestores que estão reclamando, é maior. Não é? E eu acho que o nosso prefeito, o Zé Patriota, está se saindo bem. Né? Tá, os salários dos funcionários tá tudo em dia. Os fornecedores, acredito que tenha tudo em dia, porque não estou vendo ninguém que está gritando. Não é? Vejo que algumas pessoas têm satisfação. Não é? Isso acontece com gestores que entram, porque nem sempre a gente agrada 100%, não é? Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que está bem. Eu acho que está bem. Não, não me peça para dar nota, pelo amor de Deus.
Não,
eu sou pedir, professor para dar nota. E dar nota é professor.
Mas você é engenheiro das exatas, né? Você entende cálculo.
Mas não gosto de
nota. Mas não gosta de dar nota. Não, esse ano foi marcado, em algum momento, por posicionamentos muito firmes seus, no sentido de ter um relacionamento, digamos, da base governista. Quando falo base governista, falo governo patriota, governo Paulo Câmara, de um tratamento que você quis colocar como justo em relação à sua história, seu nome, sua importância na frente. E, fruto daqueles debates, houve conversas, inclusive, com a participação do Antônio Figueira, Você agora está satisfeito com... Você acha que tem tido o tratamento, você, como você tem cobrou naquele momento, a altura da importância do seu nome no conjunto de forças da frente, ou isso ainda está em discussão?
Olha, tu sabe que eu, as coisas, quando são perguntadas a mim, eu digo com o meu sentimento. Claro. Ninguém chama você, como me chamaram terça-feira, para sair do palácio dentro de um carro. Não foi terça que a presidente Dilma foi para a floresta?
Terça-feira.
Ninguém chama.
Anteontem.
Não é? O secretário Figueira, na hora que estava marcada a minha audiência, o governador do estado ligou para ele e disse, está na hora para a gente ir embora, isso, aquilo, outro. Ele disse, Totonho, só tem um jeito da gente despachar. Ou no carro ou no avião. Eu digo, meu amigo, eu tenho tanta coisa para fazer, o seu carro não vai lhe levar, vai e deixa de volta. Então tá bom, nós fomos. Ele foi despachando comigo, não é, resolvendo as coisas que eu estava pedindo, não é, no carro. Fui eu, Daniel, ele e o motorista, não é? E estamos resolvendo as coisas. Então o tratamento hoje do Palácio comigo é um tratamento que está resolvendo os problemas que eu estou solicitando, não é? Com o companheiro Patriota, nós assumimos um compromisso, né, de sentarmos, de tentar modificar algumas coisas. A gente ainda não se sentou para conversar mesmo sobre isso. E vamos deixar, Daniel tem procurado Patriota para que a gente possa ter essa conversa. E essa conversa eu acho que vai ficar para o início do ano, porque... Esse momento agora, rapaz, não dá para a gente estar discutindo essas coisas, não. Esse momento agora é o momento da gente, depois de passar do susto que eu passei, não é agora, esse negócio. Por exemplo, a gente se confraternizar, né, de se abraçar, de conversar. E eu converso com todo mundo, né? Eu chego na rua, eu te digo uma coisa. Eu não sei se é o momento natalino, mas não é não. Eu nunca me senti tão querido pelo povo de Afogados da Engadeira como me sinto ultimamente. Né? É com quem era adversário meu, quem sempre foi correligionário meu, com um vereador que hoje não está na base do governo, não é, mas que continua sendo amigo meu, com um vereador que está na base do governo, que antes não era da base do governo, não é? Eu, inclusive, vou te citar um fato aqui, que aconteceu, eu fui, morreu, quero inclusive me solidarizar aqui com a família de Expedito da Oficina, que é um amigo meu, corregionário, sempre que pode estar conversando comigo, faleceu o filho dele, 39 anos, rapaz, eu vi a fotografia dele, e conhecia quando antes, e vi ele lá no caixão, para você ver o que é que a doença provoca no ser humano. Então, estou aqui solidário com todos eles. Mas estava lá, antes de viajar, eu fui lá na casa de Expedito, prestar minha solidariedade, tanto à mãe do menino, como a Expedito. E naquele momento, chegou um amigo meu, Pedro Raimundo estava lá, Reinaldo Lima estava lá, não é? Chegou um amigo meu, seu Otávio Pereira. Aí eu estava com a ajuda que eu chamo, que é a bengalinha, por conta do joelho. Aí disse, rapaz, você está precisando ajeitar logo esse joelho. Eu digo, para quê? Ele disse, quer ver uma campanha aí pela frente. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, deixe outras pessoas disputar a eleição, ganhar a eleição e trabalhar por Afogados, eu já dei a minha contribuição. Aí Pedro Raimundo estava assim, né? Eu digo, tá vendo, Pedro Raimundo, como é a coisa? Depois, para não sair fofocando por aí, Pedro Raimundo brincando, disse, rapaz, nós que somos políticos, quem manda na gente é o povo. Eu digo, é mesmo, pronto, saí rindo, acabou. Eu vou estar alimentando coisas, Nil Júnior, que eu acho que as coisas têm que acontecer no momento certo. Quando chegar o momento certo, acontece. Quando não tiver de acontecer, não acontece.
Uhum. É justamente seria sobre isso minha próxima pergunta, sobre 2016. Tem muita gente lhe colocando meio como fiel da balança no processo eleitoral de Afogados. Por seu nome, por sua respeitabilidade, sua história política, ele coloca como um fiel da balança. Eu já cheguei a ouvir dizer, olha, esse Totônio, se mantiver aliado a Patriota, a eleição pode ser considerada uma eleição de favas contadas. Eu não... Lhe digo pessoalmente que eu não gosto muito dessa expressão, que eu nunca... Você é político, sabe que a política já dizia que é como nuvem, um dia está de um jeito, um dia está do outro. Então, você falar num momento desse, que tem eleição líquida e certa para qualquer um, mas se alguns setores colocam isso, Totone é aliado com o Patriota, seria um fortalecedor aí de uma reeleição, digamos, com tranquilidade para alguns setores. Há quem pense diferente e tem outra opinião. E há quem diga também que, por outro lado, sua migração para a oposição em acontecendo, um projeto de uma candidatura de Totônio, abalaria a estrutura da política local, geraria um processo eleitoral para muitos é colocado até como clássico, quer dizer, ficam pintando possibilidades e seu nome é tido como fiel da balança para um lado e para o outro. Qual é a sua disposição, Totônio, para 2016? Você reflete realmente a possibilidade, dependendo do andamento do debate, de encarar novamente um processo eleitoral ou não? Ou isso não passa de forma alguma para sua cabeça?
Olha, Nil Júnior, mais uma vez eu te digo, eu sou muito sincero nas minhas respostas, não é? O que eu quero é o seguinte, é o bem de Afogado da Ingazeira. Eu quero o bem e vislumbrar sempre o progresso de Afogado da Ingazeira. Eu não posso, com tudo isso que você acabou de dizer, e que muita gente em Afogado da Ingazeira me acredita, não é, pelo meu passado, pelo meu capital eleitoral, não é, que possa influenciar numa decisão de uma eleição. Isso todo mundo sabe, você acabou de citar. O que interessa para mim, Nil Júnior, é que a gente, que as coisas sejam feitas com maturidade, com clareza, com participação, não é, com transparência, que você não seja ludibriado, que você não seja enganado, que você seja ouvido, principalmente dentro dessa ótica que você falou. Eu não me sentiria bem, por exemplo, se a gente discutisse a problemática do futuro de Afogado da Ingazeira sem a minha participação. Eu não me sentiria bem. Não é? Até por isso, pelos créditos que você mesmo acabou de falar. E que não só fala só você. Eu sou um cara, rapaz, que eu acredito demais em pesquisa. Demais em pesquisa, eu acredito. E as pesquisas são feitas. É exatamente para isso, para você tomar posições, para você definir. Não é? E não acredito que nem a oposição, nem hoje a figura mais importante da Frente Popular aqui em Afogado da Ingazeira, que é o prefeito Zé Patriota, não é, que não analise essas coisas e que ache, porque eu tenho certeza absoluta, porque eu convivo com algumas pessoas que olham para mim atravessado, que são muito próximos de Zé Patriota, mas olham para mim atravessado mesmo. Eu chego a sinto, quando eu olho para o cara, eu sinto o dentro do olhar do cara, não é, o que ele está desejando para mim. Só que é aquela história, né? Deus sempre dá em dobro o que o cara está desejando por outro. Ele desejando para mim, eu dizendo, rapaz, o homem está lá em cima olhando o que você está desejando para mim. Então, eu quero ser ouvido, já disse, eu quero participar. Não é? Se eu tiver a participação, que eu acho que é uma participação correta, decente, esclarecedora para o povo de Afogado da Ingazeira, as coisas andam bem comigo. Se não tiver, rapaz, aí a posição minha vai depender da aceitação disso que eu estou conversando. Eu não, rapaz, eu converso com o governador, converso com o Antônio de Figueira, converso com o Patriota, eu converso com o Zé Negão, eu converso com Vicentinho, com o Cício Miguel, com o Pedro Raimundo, com qualquer pessoa, com qualquer autoridade, com meus amigos. A minha linha é essa. Quem quiser me enganar, vá logo dizendo, ó, eu vou lhe enganar, vou fazer isso. Não, não procure, pelo amor de Deus, estar mastigando as coisas para me enganar depois, não. A coisa tem que ser clara, eu não estou sendo claro, então as pessoas têm que ser claras comigo.
Está entendido. Totônio, eu quero agradecer sua participação no nosso debate de hoje, agradecer sua disponibilidade e mais uma vez desejar a você, sua família, seus filhos, amigos, um Feliz Natal e um próspero ano novo. 2016 vem aí, a gente vai ter, se Deus quiser, muito o que conversar. Agradeço aí pela disponibilidade e pela gentileza conosco, de sempre atender os nossos convites, e a gente vai conversando. Um grande abraço, obrigado.
Eu agradeço também, já no início, para não, né, mas você normalmente no final do programa, você sempre oferece essa oportunidade, né? Eu agradeço também a você, estou sempre às suas ordens, e pedir a Deus, né, e que olhe para o nosso país e para o mundo inteiro, e que principalmente para essa terra querida, né, que as coisas são, isso aqui é o, já digo sempre, né, isso é o paraíso, né, um pedaço do gostoso do mundo, é Afogado da Ingazeira, né, eu posso ir para lá, para cá, para mais, Afogado da Ingazeira, então, e o povo é maravilhoso, então, Feliz Natal, né, boas festas, e 2006 aí cheio de prosperidade, de tranquilidade, de progresso, de trabalho, e o país fique melhor, e o mundo também.
Obrigado, Totônio, nosso convidado no debate de hoje. No debate das 10.